E o meu convidado para a gente discutir essa demanda e principalmente como essas demandas vão auxiliar aí na formação dos preços é o Rodrigo Costa, consultor agro e contribuidor do TC Investimentos. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado por estar aqui com a gente, e, obviamente, ajudando a gente a entender todo esse dinamismo do mercado do boi gordo e focado especialmente aí nas demandas. E eu começo já te perguntando, da exportação, Rodrigo, porque a exportação marcou, foi um marco aí para março, né? A gente viu as exportações evoluindo bem ao longo do mês de março. Ainda não temos a finalização do mês, mas já dá para entender que foi um movimento importante aí para a precificação da arroba. Conta mais para a gente, seja bem-vindo, meu caro.
Muito obrigado, Alec. Muito obrigado, pela oportunidade de falar no maior canal, né, destinado à agropecuária no país. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, né? Já dá meio-dia. Pois é, Alexander, as exportações seguem firmes desde o ano passado, quando o preço da arroba teve um spike, né? Foi fortemente impulsionado já a partir do segundo semestre, ganhando tração no último trimestre de 2024. Como tradicionalmente a gente vê, a China começou a fase da recomposição de estoque antes dela entrar naquele período do Ano Novo Lunar. E assim como foi para outras culturas, eu acredito que houve um movimento de antecipação em forma de hedge, nas compras de carne bovina, primeiro para recomposição de estoque e depois pensando aí no futuro trade war, que é o que basicamente vem acontecendo, e o medo de que possa chegar aqui na pecuária fez com que as compras se elevassem. E aqui também vale até uma aspas, né? A gente deve lembrar, e como muito bem a Lígia na semana passada pontuou, existe uma possibilidade, existe uma investigação em curso lá na China, que pode acabar abalando, né, o nosso mercado, as nossas exportações por aqui. Mas por enquanto não tem nada na mão, não tem nada de certo, as exportações seguem bastante firmes. Houve algum recuo, mas foi um movimento sazonal. E acredito que a China continuará sendo responsável, pelo menos aqui, ao longo de todo 2025, por enxugar essa forte oferta que a gente está vendo, principalmente, na entrada de fêmeas, conforme vai mudando o ciclo pecuário.
Você citou aí a questão da guerra comercial, Rodrigo, e principalmente, né, a gente tem ouvido aqui algumas análises de que esse volume forte de vendas da carne brasileira tem a ver com essa necessidade de se fazer estoques no mercado internacional. Aparentemente isso já aconteceu ou ainda tende a acontecer? Como é que você está vendo? E, por exemplo, essa movimentação de março ainda é consequência dessa guerra comercial, na sua opinião? Ou já estamos voltando para uma, digamos, necessidade, natural dos compradores?
Eu vou bem alinhado com o que o César comentava há pouco. Houve, né, uma explosão de compras no finalzinho do ano passado, mas a gente já começou um janeiro, apesar de tá firme, né, as exportações terem ficado bastante firmes. Esse movimento natural já começa a prevalecer, e não essa antecipação que a gente colocou aqui. A gente olha lá para o cenário da suinocultura, não há um restabelecimento total, né, do plantel suíno chinês, e consequentemente abre margem para novas compras. Inclusive, alguma coisa a mais pode acabar entrando nesse balaio. Outras coisas que a gente também tem que colocar, nesse cesto, é que, por exemplo, muitos frigoríficos nos Estados Unidos ainda não foram reabilitados a exportar carne bovina para a China. Houve sim a habilitação desses frigoríficos, porém para suínos e carne de aves, com data válida até 2030, porém segue bastante indefinido, com relação às exportações de carne bovina, o que eu acho que deixa, né, não uma janela, e sim uma porta escancarada para que o Brasil continue sempre muito competitivo a exportar grandes volumes para a China. Eu trago, inclusive, aqui alguns números quando a gente faz um comparativo com a arroba dolarizada no mercado internacional. A gente tá, a Austrália, por exemplo, ela está 11,37% com a cotação superior à arroba brasileira em dólares. Os Estados Unidos, 49,62, com cotação do fechamento de ontem, dado da Scott Consultor, preço dado pela Scott Consultoria, 54 dólares e 11 centavos a arroba bovina, australiana, 61 dólares e 5 centavos de dólar, e nos Estados Unidos, 107,40. Então, seguimos muito competitivos e o fato desses aproximadamente 390 frigoríficos não terem sido novamente habilitados, acho que, dentre tantas desconfianças, tantas incertezas, talvez essa a gente possa cravar na ferradura de que essa demanda deverá ir para algum lugar. E aparentemente o Brasil segue sendo o principal player e destino das importações chinesas.
Isso mostra que pelo menos uma parte dessa demanda, né, que iria para os Estados Unidos pode vir para o Brasil. Isso já está aparecendo nos números, na sua percepção, Rodrigo, ou ainda é uma coisa que a gente vai ver só mais adiante?
Eu vou trazer um número bem interessante, foi divulgado na semana passada. O terminal de contêineres de Paranaguá, ele apontou que no primeiro bimestre de 2025, só de carne bovina, as exportações cresceram 22%. Foi um total de 123 mil toneladas embarcadas em 4.483 contêineres. É lógico, a gente atende basicamente o mundo todo. Você tem um grande hub formado no Oriente Médio, mas o que faz preço e volume, o que tem segurado as cotações de fato, são as exportações para a China. Quando a gente olha aí o desempenho mês a mês, a gente vê uma queda gradativa, né, nos abates principalmente de fêmeas, mas aí a gente está falando de um boi comum. Quando a gente olha para o preço, por exemplo, do animal padrão China, a gente vê preços sustentados, após um período, inclusive, de alguma realização, preços sustentados na praça de referência São Paulo em R$ 320 arroba. Quando eu vou olhar para o diferencial de base, por exemplo, comparar com o MT, são R$ 5 apenas de diferença no animal padrão China. Quando eu olho para o Goiás, por exemplo, a diferença passa para R$ 15. Então, houve um encurtamento desse tipo de diferencial de base e houve sim um aumento de preço. Houve uma recuperação. Se não me falha a memória, eu tenho um número aqui, eu posso passar ele para você. Deixa eu pegar aqui só um instantinho. Boi China, tá aqui, ó. O dado para o dia 31, houve uma valorização no MT de 1,59% comparado com o dia 28, que também teve uma valorização. Então, ao longo pelo menos do mês de março, da segunda quinzena de março, os preços voltaram a se recuperar para o animal padrão China, o que aponta para a gente aqui no TC essa sustentação de exportações fortes vinda do gigante asiático, Alexander.
Show de bola. Vamos então analisar o nosso segundo maior comprador, que é os Estados Unidos. Se a China está indo bem, se a China pode trazer uma parte da demanda americana aqui para o Brasil, a gente tem um possível efeito colateral nos Estados Unidos, que é Estados Unidos, pelo menos dessas quase 400 plantas, deixando de exportar para a China. E eu não sei se eles têm o potencial, eu queria saber de você o que que você acha, de reexportar ou de levar essa carne para outros mercados, ou se essa carne vai para o mercado interno americano. Se ela for para o mercado interno americano, ela tem potencial de atrapalhar os nossos negócios com os Estados Unidos, Rodrigo?
Não houve uma recuperação total da recomposição do plantel bovino nos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que lá o ciclo pecuário ele é inverso ao nosso, né? Enquanto aqui nós estávamos brutalmente uma oferta brutal para todas as categorias. Nos Estados Unidos havia uma restrição de oferta muito forte. A gente tem que lembrar também que durante o período da pandemia houve um abate massivo, né, também principalmente de fêmeas. E aí lá eles não conseguiram ainda recompor as suas matrizes. É visto ainda um déficit, muito provavelmente para que a popularidade de Donald Trump não caia nesse primeiro ano, né, do segundo mandato. Ele deverá tomar algumas iniciativas, principalmente com relação ao que tange inflação de alimentos. Os Estados Unidos produz e consome muita carne. Talvez deverá haver um empossamento pela dificuldade de negociação, de comercialização com os principais, com os seus principais parceiros, em detrimento dessa guerra tarifária. Então, acredito que até o primeiro semestre, muita coisa segue indefinida. Atende no primeiro momento a demanda interna, o que eles produzem, mas eu acho que ao longo prazo eles deverão continuar ainda precisando comprar carne, e essa carne com certeza virá do Brasil. Até aqui os nossos players aqui, os nossos competidores na América do Sul, não são capazes, né, de atender o mercado interno como o Brasil consegue. Então, mesmo que haja uma pequena diferença de preço na arroba no mercado internacional para os nossos irmãos aqui, saímos na frente pelo volume. Nós somos capazes ainda de enviar grandes volumes. Então, acho que Donald Trump não é um jogo de ganha-ganha, ao contrário do que muitos pensavam, talvez até ele mesmo. Ele vem encontrando grande dificuldade, né, em acertar esses acordos, em abrir a possibilidade de conversa. O Brasil agora entrou no radar, principalmente a partir de amanhã, setor siderúrgico já começa a se movimentar. É ver como isso vai bater na nossa agropecuária, os nossos produtos agrícolas que mandamos para lá. Eu acho que talvez essa seja uma grande possibilidade do Brasil destravar negócios, inclusive para outras áreas. Tamanha, com todas as aspas possíveis, né? Claro, mas tamanha dependência do que os Estados Unidos possui em alguns produtos agrícolas, e aí quem atende ele nesse primeiro momento somos nós aqui no Brasil.
Muito bom. Vamos então para um terceiro momento, ainda focado na exportação, que é o Japão, né? Tivemos recentemente uma missão tentando abrir o mercado, a promessa de uma visita técnica agora para os próximos meses. Qual que é a importância desse mercado para a nossa composição de preços aqui, na sua opinião, Rodrigo?
Abrir uma nova planta nunca é uma tarefa muito fácil, né? E principalmente que a destinação ela vai basicamente para o sul do país, aonde de fato você tem inclusive mais facilidade de atender todos os requisitos sanitários que os países asiáticos, que são tão firmes, exigem. Demos um importante passo. Acho que talvez seria pensar de forma muito positiva, com um copo muito cheio, dessa visita aí do presidente, junto com o Fávaro, já chegar de lá com a certeza de abertura de mercado. Mas demos um passo importante com o compromisso dessa visita técnica. A vantagem do mercado japonês, Alexander, é que eles compram um produto com um valor agregado maior. Eles pagam mais pela arroba, não é aquele boi comum que a gente está acostumado. Então, isso agrega valor, principalmente que eles compram em grandes volumes, como é, por exemplo, com a carne de aves. Então, isso para nossa balança tem um efeito muito positivo. Mas, em contrapartida, não estamos parados. Recentemente abrimos um novo mercado lá no Vietnã, exportamos um bom volume, né, de produtos para lá. Eu acho que fica interessante e deixa o nosso mercado aqui também mais competitivo em determinadas regiões, o que acaba beneficiando aí com o encurtamento do diferencial de base. Acho que temos um céu de brigadeiro ao longo de 2025, inclusive 2026, mesmo que o cenário seja de uma oferta restrita. Quando a gente olha no cenário macro com tanta indefinição, o Brasil, que não quer guerra com ninguém, passa a ser ainda mais importante nesse cenário, global de exportação de produtos agropecuários, o Alexander.
Já já a gente vai falar dessa questão da oferta também, mas antes disso eu queria te ouvir, Rodrigo, sobre a demanda interna, né? Você relatou aí um céu de brigadeiro, para nossas exportações, mas e para demanda interna? Dá para contar com ela ainda? Ou uma desaceleração da economia pode ser um ponto, importante aí de impacto na precificação da arroba, por exemplo?
Iniciamos 2025 com o Banco Central dando um guidance de aumento de 200 basis points na taxa básica de juros. Depois da última reunião, o BC já apontou um novo aumento, mas ainda não se sabe qual seria o percentual que vai incidir na taxa básica de juros, na Selic. E isso é o fator natural de destruição de demanda. Você simplesmente corrói todo o poder aquisitivo da família. E quando a gente coloca aquele brasileiro, a família média, né, brasileira, aonde tradicionalmente a gente, por exemplo, vê a partir da segunda quinzena um arrefecimento na demanda, isso cria uma grande dificuldade para o mercado doméstico. Agora, é importante a gente ressaltar, o César também muito bem colocou, quando a gente olha para o mercado futuro. A gente está no período da quaresma, onde o nosso país ele continua ainda, em determinadas regiões do país, consumindo menos carne vermelha. Mas você vê preços mais firmes. A gente consegue encontrar preços mais firmes. Eu tenho aqui, por exemplo, preços no atacado, voltaram recentemente a ter alguma valorização para todos os cortes, apenas. A ponta de agulha, ela teve um leve recuo na cotação do dia 31 de 0,56 e o dianteiro avulso caindo 3,33. Os demais cortes voltaram a subir, então mostra ainda uma firmeza. É lógico, a gente leva em consideração que a virada do mês, o atacado, ele se prepara, né, para algum aumento no consumo dentro da primeira quinzena, mas em termos gerais, principalmente quando a gente olha as proteínas que competem diretamente com a carne bovina, vai ser bastante desafiador para o mercado doméstico, né? O que traz algum acalanto, para o pecuarista é que, as exportações das outras proteínas também seguem bem firmes ao longo de 2024 e 2025. O cenário se mostra bem sólido também. Bons números para carne de aves, bons números para carne suína, e aí você torna a carne bovina, continua, você mantém a competitividade dela, porque no final do dia, quando você vai fazer conta, tudo está relativamente caro, e quando tudo está relativamente caro, o brasileiro ele tem uma preferência, né, pela carne bovina, pelo aquele tradicional churrasco de final de semana, no feriado, e isso traz alguma sustentação e algum acalanto. A gente tem que olhar a partir do segundo semestre, porque saber o próximo movimento do Banco Central e não podemos desconsiderar aquilo que é muito pouco falado, que é a defasagem nos aumentos da taxa Selic. Toda vez que o Banco Central faz uma intervenção nos no juros, aquilo só é sentido na economia real de 6 a 9 meses depois. Então a gente ainda está surfando, a gente ainda está sentindo todo aquele movimento de alta que vinha acontecendo ao longo de 2024. Então, o cenário ele pode ficar ainda mais difícil no doméstico, mas o meu entendimento é que meu cenário base é de que as exportações continuarão, deverão continuar enxugando a oferta que não possivelmente não será absorvida pelo mercado doméstico, Alexander.
Muito bem. Agora, o Rodrigo, nosso tempo já está se esgotando aqui, mas você mandou para a gente um gráfico, né, mostrando como é que está esse comportamento das ofertas, principalmente na principal praça produtora, pecuária do Brasil, que é Mato Grosso. Vou pedir para o Pedro colocar no ar esse gráfico, só para você explicar para a gente, Rodrigo, o que você está vendo aí, principalmente como é que essa questão da oferta pode, né, de alguma forma aí se juntar aí à questão da demanda mais forte.
Ah, esses dois gráficos que gentilmente aí vocês colocaram na tela é só um apontamento de como é que está a sazonalidade, como é que está o abate de fêmeas e de machos agora no primeiro trimestre de 2025. Ali eu trago uma referência desde 2021. Então a gente vê que começamos o ano com uma grande oferta. Tem os números aqui. Deixa eu pegar bem rapidinho para a gente não atrasar. Tá aqui, ó. Por exemplo, de fêmeas, em janeiro, um pouco mais de 1 milhão de cabeças abatida. Fevereiro, 1 milhão e 18 mil. Em março já caiu para 926 mil. Comparando ano a ano, o janeiro 25 com janeiro 24, abatemos mais fêmeas, mais 6,37%. Em fevereiro, houve um aumento ainda de 1,54% quando eu comparo fevereiro 25 contra fevereiro 24. Em março, o mercado já caiu, já abateu um pouco menos, queda de 1,39% nesse comparativo analisado. Então, o gráfico ele mostra que começamos abatendo um mercado ainda muito ofertado, mas que gradativamente essa oferta ela vem, ela, esse, essa oferta, essa terminação de fêmeas, ela vem diminuindo, de macho também. E isso traz sustentação ao preço, a gente consegue enxergar pelo contrato futuro lá na B3 o vencimento para entrega em maio, que sobe agora a 0,69, sinalizando o pico da safra ainda menos ofertado. O César também tinha colocado os vencimentos posteriores ao maio, mostrando que ainda é um mercado firme, um mercado comprador, sinalizando, quem sabe, do segundo semestre a gente tem um piso de R$ 350. Tá, com um suporte ali no 330. Então, apesar de ser um cenário desafiador para o doméstico, os abates vão diminuindo, é a natureza se impondo, e aí daqui para frente, principalmente a partir do segundo semestre, eu imagino que os preços fiquem ainda mais firmes para a cotação da arroba do boi.
É interessante observar ali como o abate de machos, eu estou falando da linha vermelha ali para quem está acompanhando com a gente, foi mais rápido do que a queda no abate de fêmeas, né, Rodrigo?
Sim, houve uma queda de 10,31% no comparativo entre março 25 e março 24. No fevereiro já tinha queda de 0,97. O janeiro foi muito foi ainda uma oferta muito boa, comparando ano a ano, de 2,7%. Ofertamos, abatemos mais de 2%, né, no janeiro. Mas o fevereiro já foi menor, o março um pouquinho menor. Então é vindo gradativo. Só para te antes de devolver bem rapidinho, a gente tem que ficar de olho, tá? Ainda dentro do primeiro semestre, porque alguma eventual oferta pode aparecer com a saída do primeiro giro. Então, os preços podem encontrar algum limitador de alta. Mas daí para frente, acredito que o desempenho será melhor para as cotações.
Boa. Rodrigo Costa, meu caro, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender o mercado. Volte sempre, Rodrigo.
Eu sigo inteiramente à disposição. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Desejo a todos uma excelente semana, Alexander, e bons negócios.
Tá aí então, flamenguista Rodrigo Costa aqui com a gente, consultor agro e contribuidor do TC Investimentos, trazendo um pouquinho da percepção dele com relação à demanda e, óbvio, como essa demanda pode impactar na formação dos preços.